Seguimos direto ao assunto. É nosso convidado Óscar Afonso, diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Participou também na elaboração do programa eleitoral da Aliança Democrática. Concorreu, de resto, às legislativas de 10 de março como independente pelas listas da AD e foi eleito, pese embora não tenha assumido o lugar de deputado na Assembleia da República. Professor Óscar Afonso, bem-vindo à Rádio Observador.
Muito boa tarde, muito obrigado.
Boa tarde e agradeço a disponibilidade. Começo precisamente por esta questão. Por que motivo não quis assumir o seu lugar de deputado?
Pronto, olha, eu já expliquei e honestamente não é uma desculpa. Foi mesmo por razões de ordem pessoal. É que depois supletivamente, mas não foram os principais, supletivamente se juntaram relações profissionais no seio do cargo de diretor da faculdade. E percebendo também que muitos dos projetos que tinha em curso podiam cair se eu não continuasse na faculdade. E, portanto, juntando as duas coisas, mas sobretudo pelas razões pessoais, resolvi não assumir o cargo de deputado. Note que todo este processo, para que não restem dúvidas, foi feito antes da formação do governo. Portanto, não há aqui, porque às vezes eu percebo que possa haver algumas insinuações de que, bem, ela não aceitou porque estava à espera de ir para o governo e não foi convidado, ou foi convidado.
Mas chegou a ser apontado como possível ministro das Finanças. Foi ou não convidado?
Não vou responder a essas questões. Mas a verdade é que, portanto, a minha decisão foi prévia a tudo isso. E foi mesmo motivado por razões pessoais e depois, claro, supletivamente é verdade, também por razões profissionais não saí da faculdade, quando senti que muitos dos projetos podiam cair se eu não continuasse na faculdade.
Então, e quando aceitou integrar as listas da AD, já admitia a possibilidade de não vir a ser empossado caso fosse eleito? Pergunto isto porque, eventualmente, alguns eleitores podem ter sentido defraudados.
Certo. Não de todo, porque não... Portanto, as razões pessoais que vieram a acontecer são posteriores à minha aceitação de participar na lista da AD. E, portanto, não é verdade isso, não é? Mas pronto, na vida temos imprevistos e que nos levam a ter que, muitas vezes, não aceitar coisas ou mudar coisas que não queríamos, não é? Mas que pronto, enfim.
Considera, no entanto, que a pasta das finanças está bem entregue a Joaquim Miranda Sarmento?
Sim, considero, porque pronto, trabalhei com o Joaquim, conheço o Joaquim há muito tempo e, portanto, considero que a pasta das finanças está muito bem entregue. Como estaria se tivesse sido entregue a outro colega qualquer que participou na formação do programa?
Ou a si próprio?
Pronto, ok, sobre isso já não digo nada, portanto, deixo para si.
Referimos na introdução desta entrevista que o senhor ajudou e também fez esta referência agora na elaboração do programa da Aliança Democrática. Ora, durante o debate, o programa de governo, o PS acusou o Executivo de não ter inscrito no documento o cenário macroeconómico com que se apresentou às eleições e acrescentou Pedro Nuno Santos uma justificação: as previsões são irrealistas. A AD estimam um crescimento do PIB de 1,6% este ano, a 3,8% no final da legislatura, um excedente orçamental todos os anos. Estas previsões são um ato de fé, como defende o secretário-geral do Partido Socialista?
Não, as previsões são absolutamente realistas. Note que até a previsão de crescimento para este ano já foi revista em alta. E, portanto, isso prova que, de facto, as previsões são realistas. Portanto, o que nós tínhamos em mente e temos, e espero que aconteça, vamos ver, não é? Agora, tendo em conta o que resultou das eleições. Mas se as medidas do programa fossem implementadas, isso tinha impactos no crescimento. E os impactos no crescimento eram aqueles que a gente estimava. E, portanto, isso foi feito com muito cuidado, com vários modelos de crescimento, com simulações. E, portanto, era isso que nos dava. Nós até, na nossa perspectiva, até estávamos a ser conservadores nas taxas de crescimento que estávamos a propor. E, portanto, isso não... Essa crítica acho que não faz sentido absolutamente nenhum.
Esta previsão de aumento progressivo do PIB é consequência direta da diminuição da carga fiscal. O que é que justifica esta previsão?
Não, é consequência da diminuição da carga fiscal, mas não só. Mas claro que a diminuição da carga fiscal tem um impacto muito significativo. Tanto quer no IRS, quer no IRC, Essas medidas, portanto, esse choque fiscal, se quisermos chamar-lhe assim, obviamente que tem um impacto significativo na taxa de crescimento. E só quem não percebe modelos de crescimento ou quem não estuda crescimento é que pode imaginar que isso não acontece. Portanto, nós calibramos vários modelos para o caso português e simulámos com as medidas que eram propostas. E, portanto, as taxas que nos davam era, como lhe acabei de dizer há bocadinho, até taxas mais expressivas, mas nós acabámos por ser mais conservadores. Mas não era apenas isso, era também outras medidas, como, por exemplo, o combate à corrupção, a digitalização, a eliminação de custos de contexto, a desburocratização, tanto a ajuda do PRR. Portanto, era um conjunto das medidas todas que nos levavam a concluir que esse cenário era absolutamente realista.
Há uma matéria que tem gerado algumas dúvidas e que se prende com a descida do IRS anunciada por este governo, com um impacto estimado de 1.500 milhões de euros, sendo que o governo anterior já tinha previsto uma redução de 1.400 milhões para o IRS este ano de 2024. Isto significa que haverá uma redução do IRS a dobrar?
Não, isso não, não, porque o que nós falávamos era sempre a descida das taxas de IRS relativamente ao ano 2023. No caso, dizíamos, portanto, até o oitavo escalão, não é? Redução das taxas marginais entre 0,3 e 3 pontos percentuais, e isso corresponderia então aos tais 1.500 milhões de euros. Mas esse era o efeito imediato, digamos que assim, o efeito da aplicação da medida. Só que essa medida, depois também tem ela própria efeitos positivos, não é? Se aumentar a taxa de crescimento, ou na medida que aumenta a taxa de crescimento, permite também depois ela própria colher mais impostos, claro. Porque aumenta a base, não é? O bolo, se quisermos dizer assim.
Sendo que então, aquilo que previa o governo, há apenas uma diferença de 100 milhões. O governo apontava no orçamento para uma redução de 1.400 milhões e o atual governo aponta para uma redução de 1.400 milhões, face a 2023.
Temos que ver a execução. Eu confesso que não sei muito bem as medidas que são plasmadas no orçamento para 2023, mas vamos admitir que isso é verdade. Temos que ver depois a execução, como também teria que se ver a execução no nosso caso, claro. Mas pronto, é preciso ver isso, e portanto não podemos dizer que sejam 100 milhões, não é? E depois, no nosso caso, bem, para além disto, nós tínhamos também a questão do IRS jovem, não é? Que é mais expressivo do que no caso do Partido Socialista.
Claro, claro.
Não é? E, portanto, não sei se podemos dizer que é 100 milhões, porque temos que ver depois as execuções, não é? Mas vamos admitir que não se afastavam muito no que é isso diz respeito, não é? Mas já tivemos o mérito de, com a proposta que fizemos no fim de verão, a levar o governo a incorporar isso no orçamento para 2024, e, portanto, nesse sentido, ser conduzido por nós. Nós, neste caso, pela AD, não é? Ou pelo PSD na altura.
Óscar Afonso, tendo em conta as promessas já feitas para dar resposta às reivindicações de professores, forças de segurança, profissionais de saúde, oficiais de justiça, o equilíbrio das contas públicas depende da concretização das metas definidas no cenário macroeconómico. Perguntando de outra forma, se não se concretizarem estas previsões do cenário macroeconómico, ficam em causa as contas públicas e o equilíbrio?
Estava a falar a longo prazo, não é?
Sim.
Ou no curto prazo?
No prazo da legislatura?
Sim, pronto. Sim, mas eu acredito que, honestamente, acredito que se o choque fiscal for conduzido, o efeito PRR, a desburocratização, a digitalização, todas essas medidas, todo o conjunto de medidas que favoreciam o crescimento vão conduzir ao cenário económico. Portanto, não quero pensar o contrário.
Então, como é que interpreta o alerta do Conselho das Finanças Públicas para as eventuais consequências nefastas da resposta às reivindicações das diferentes carreiras da administração pública?
Eu interpreto.
Acha que é excessivo?
Acho que é excessivo, acho que é excessivo, mas também interpreto que o Conselho das Finanças Públicas pode estar a trabalhar num quadro de imaginar que a reforma fiscal não é possível ser levada até ao fim, dado que cruzou todas as eleições, não é? Agora, se for levada até ao fim, se o conjunto de mudanças consta do programa, for implementado, eu acho que não há razões para alarme. Portanto, no longo prazo, não é?
E é compatível? Não. É compatível a diminuição da carga fiscal com a melhoria dos rendimentos destas classes profissionais, sendo que são custos permanentes?
Certo. Eu acho que sim, porque, olha, vamos imaginar no curto prazo. No curto prazo, e vamos admitir que não tínhamos folga nenhuma. O que eu até admito é a questão de que temos aqui, temos os cofres cheios. Eu não alimento esse discurso, porque não acredito nada que tenhamos os cofres cheios. O que eu acho é que, chegados ao fim, foi amortizada a dívida e ponto. E, portanto, se eu olhar para o orçamento para este ano, o que é que eu observo? Observo algumas folgas, como, por exemplo, folga na dotação provisional do Ministério das Finanças, que anda à volta dos 500 milhões de euros, uma folga na reserva orçamental das diversas entidades da administração pública, mais ou menos à volta dos 475 milhões de euros, ou seja, temos aqui 1.000 milhões de euros de folga, a que soma 0,2% do PIB de superávit, não é? Que corresponde mais ou menos a 665 milhões de euros. Portanto, temos estas folgas que dá para acomodar medidas imediatas, não é? E depois, portanto, com os efeitos que as diferentes medidas, à medida que forem sendo implementadas, vão ter no crescimento, eu acho que isso gera um crescimento do bolo, não é, da riqueza produzida, que é capaz de sustentar estes aumentos salariais. Uhum. Mas o crescimento para que é que serve? O crescimento serve exatamente para isso, não é? Uhum. Serve para depois podermos melhorar rendimentos.
Nazaré da Costa Cabral, a Presidente do Conselho para as Finanças Públicas, sugere também que o excedente do ano passado, os tais 3 mil milhões, devia servir para amortizar dívida soberana e não para aumentar salários na administração pública e pensões. Por que não tem razão a Presidente do Conselho das Finanças Públicas?
Eu não estou a dizer que não tenha razão, eu acho que ela tem razão. Eu acho que serviu para isso, embora o ex-ministro das Finanças não tenha ainda sido completamente esclarecedor. Eu até publiquei um artigo recente no Expresso, faço a publicidade, desculpe, sobre este assunto, e em que alertava para isso. Eu acho que isso serviu para amortizar dívida, honestamente. Mas eu tenho que... Repare, os aumentos são para este ano, e tenho aqui estas folgas, e estas folgas permitem os aumentos deste ano. Uhum. E depois, a seguir, acredito que vai haver mais crescimento, portanto, se há mais crescimento, haverá mais receitas e, portanto, será, digamos que é sustentável aquilo que... esses aumentos são sustentáveis pela atividade económica. Portanto, eu acredito nisso, se as medidas forem implementadas, não é?
Mas no caso de existência de excedentes orçamentais, acredita que devem ser prioritariamente canalizados para a amortização da dívida soberana?
Sim, eu acho que, note, até eu acho legalmente, enquanto nós tivermos um rácio de dívida no PIB superior a 60%, é para isso que deve servir. Portanto, em termos legais, é exatamente para isso que deve servir, prioritariamente. Não é? Ao contrário daquela ideia do fundo que o ex-ministro falava, que era absolutamente ilegal, de acordo com a legislação. E, portanto, legalmente até, deve servir mesmo para amortizar dívida, que até que pelo menos o rácio caia abaixo dos 60%, que não é previsível que caia assim tão depressa, não é? E, portanto, quanto a isso não restam dúvidas. Agora, os aumentos que ocorrerem devem vir do crescimento.
Está claro. Sr. Professor Óscar Afonso, estamos mesmo a terminar no limite do nosso tempo. Gostava só de esclarecer uma questão a propósito de uma resposta que deu ou que não nos deu há pouco. Não ficou claro se foi ou não convidado para ser Ministro das Finanças. Não vou insistir na pergunta. Vou só perguntar se, porventura, estaria disponível para desempenhar essa função.
É assim, dependia do momento. Não é? Depende do momento, basicamente, mas eu estou sempre disponível para ajudar Portugal. Acho que, ou seja, ao longo da minha vida eu acho que já dei provas de que são muito de causas, e quando acredito nas coisas eu vou atrás dessas coisas mesmo com custos pessoais.
Não foi por não acreditar que não aceitou o convite?
Não foi por não acreditar, confesso. Repare que eu, tanto não foi que continuo aqui a defender aquilo que foi feito e a acreditar que o que foi feito é viável e acreditar que vai ser implementado ou que possa ser implementado, mesmo de, embora obviamente esteja um bocado preocupado com o que resultou das eleições, mas continua a acreditar e continua a acreditar na bondade do que elaboramos.
Professor Óscar Afonso, muito obrigado pela sua disponibilidade para ter estado connosco neste Direto ao Assunto, para os esclarecimentos, até pela circunstância difícil em que nos concedeu esta entrevista. Obrigado e até breve.
Muito obrigado.